acho que vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Acho que vais gostar disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comigo tenho, como sempre, Mariana Santos. Olá Mariana, estás boa?
Olá João, está tudo bem? Espero que também esteja tudo bem com os nossos ouvintes.
Tenho certeza que está. E temos também connosco Miguel Magalhães, que ainda está de férias, mas ainda assim, mesmo estando de férias, não deixou de estar presente.
É verdade. A paixão por este projeto é tão grande que eu interrompo um mergulho na praia para vir aqui dar umas opiniões e, portanto, cá estou eu para mais um e um grande olá aos nossos ouvintes.
Muito obrigado, Miguel e Mariana. Hoje sinto que o episódio vai ser um bocadinho diferente. Quero falar de séries estrangeiras, de séries não americanas, acho que é melhor dizer assim, de séries não americanas que estão aí nas plataformas. Vamos trazer as nossas séries favoritas não americanas e também vamos falar de Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos estão a terminar. No momento em que estamos a gravar isto, estão quase a terminar, faltam poucos dias. E acho que era bom olharmos para o impacto que os Jogos Olímpicos acabaram por ter durante estas semanas na chamada cultura pop, por assim dizer. Portanto, vamos começar com as séries e não sei quem é que quer começar. Miguel, queres começar tu? Ou querem que comece eu?
Tiramos o papelinho. Estou a começar.
Sou sempre eu a começar?
Sim, o João.
Tiramos à vez. Começas tu.
Pronto, ok, está combinado. Então, qual é que é a minha série não americana favorita? Eu vou ser demasiado óbvio. Chama-se La Casa de Papel.
E se eu morro da partizano, oh bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. E se eu morro da partizano, tu me deves pedir.
Pronto, vamos ser cancelados. Vamos ser cancelados.
Ia.
La Casa de Papel, eu sinto que estou sempre a repetir uma expressão aqui, mas eu vou ter de dizer outra vez. Para mim é entretenimento puro. É entretenimento puro. Mas deixem-me dar-vos alguns dados sobre a série. Estreou em 2017 num canal espanhol chamado Antena 3. Não tem nada a ver com a rádio Antena 3 que existe cá em Portugal. E teve um sucesso, vamos dizer assim, relativo. Depois foi comprada pela Netflix. A série foi reeditada, ou seja, os episódios, havia 13 episódios, acho eu, foram convertidos em 22 episódios depois para a Netflix. Portanto, a série foi reeditada e em pouco tempo tornou-se um fenómeno mundial. A história é simples. Estamos a
também
falar
é uma coisa que tu gostas muito de dizer no nosso podcast.
É verdade, é verdade.
Entretenimento puro e um fenómeno mundial.
Mas ambas as coisas são verdade, no caso da Casa de Papel. O que é que acontece? A história é muito simples. Há um grupo de ladrões, liderados por uma personagem chamada El Professor, que decide assaltar a Casa da Moeda Espanhola, uma espécie de Banco Central. E, aliás, a Casa da Moeda é a Casa da Moeda, não é o Banco Central. Peço desculpa. Não parece que eu não estudei finanças. Mas a Casa da Moeda Espanhola. E depois todas as aventuras que derivam disso. Ou seja, do que é que acontece depois do assalto, e de aventuras novas que vão surgindo nas temporadas seguintes à volta disso mesmo, à volta das personagens que fazem parte do grupo que assaltou a Casa da Moeda. Porquê é que isto teve um impacto grande? É uma boa pergunta, eu não tenho a certeza, mas sei que expressões como a música Bella Ciao, por exemplo, neste momento é difícil tu teres alguém no mundo que já não a tenha ouvido, apesar de estarmos a falar de uma música italiana antifascista do século passado. Portanto, as máscaras de Dali tornaram-se disfarces de carnaval para muita gente.
Os macacões vermelhos.
E os macacões vermelhos, exatamente, que são usados na série. E depois muitas figuras públicas, do Neymar ao Stephen King, falaram da série. Portanto, é uma série que acaba por ser bastante abrangente. Há também aqui outros dados importantes, como sendo é a série de língua estrangeira mais vista de sempre da Netflix. E a parte 4 da série é a segunda série mais vista de sempre na Netflix. Só tem o The Witcher à frente. Mas não se percebe também bem porque eu também nunca vi o The Witcher. Ia ser injusto. Mas portanto, se desconsiderarmos o The Witcher, a parte 4 da Casa de Papel é a série mais vista de sempre da Netflix. E eu vou arriscar que a parte 5, cujo trailer saiu há relativamente pouco tempo, será uma das mais vistas de sempre também, porque é a última. em cima de tudo. E depois, queria deixar aqui uma pergunta para vocês, porque não sei se concordam comigo ou não, que é, eu acho que A Casa de Papel é provavelmente a maior referência de séries. Referência, quando eu digo referência, não estou a falar de qualidade, estou a falar de pessoas que seguem e que querem saber o que acontece, desde Game of Thrones. Eu acho que não houve nada depois de Game of Thrones que tivesse tido tanto impacto como A Casa de Papel. Mas... devolvo-vos a pergunta, o que é que vocês acham?
Olha, João, sabes que para mim falar sobre séries espanholas é falar-me ao coração. Eu já comentei convosco várias vezes e até mesmo na newsletter que desde muito cedo que eu vejo séries espanholas e La Casa de Papel eu vi não só porque era um fenómeno e porque estava a ser falada, mas também porque gosto muito de séries espanholas. E portanto, o que é que eu acho? Concordo quando tu me dizes que é uma referência que chegou a muitos pontos e talvez a maior referência depois de Game of Thrones, não sei ao certo ainda dizer-te porque é que é um fenómeno mundial, porque eu não acho que a nível de qualidade seja incrível. Apesar de me ter entretido muito.
Miguel, o que é que tu achas?
Eu tenho uma perspectiva parecida com a Mariana e eu tenho sempre medo de achar que por ter sido um grande fenómeno, pelo menos ao nível ibérico, digamos assim, tentar transpor essa popularidade para o mundo inteiro. Porque lá está, não tenho muita noção de nos Estados Unidos se os grupos de amigos da minha idade, da Mariana e da nossa idade no geral estão a dizer, epá, que fixe, que é o La Casa de Papel e toda a gente, cada vez que sai uma parte ou uma nova temporada, vai rapidamente comentar e perceber.
Mas ao nível das referências está lá, ou seja, ao nível da cultura pop, ao nível das redes sociais, as referências estão lá, o que dá a entender que pelo menos a série chega a vários pontos do mundo. Se tem um grande peso ou não, não sei.
E a partir do momento, eu por acaso não tinha noção dos dados que o João deu, a partir do momento em que é a segunda série estrangeira mais vista da Netflix, há muitos milhões de pessoas a ver de certeza, e acho que isso ajuda a explicar, mas é por aí, é pelo que o João disse. Agora, respondendo à pergunta do João, se é a série com maior impacto desde o Game of Thrones? Talvez, pelo menos em termos de expectativa e de comentário que as pessoas têm tido nas redes sociais sobre o que é que pode ou não acontecer, sim. Mas também é desde o Game of Thrones porque tem desiludido temporada após temporada tal como o Game of Thrones.
Não, eu não me sinto desiludido com A Casa de Papel.
Ainda assim vamos todos ver a última temporada.
Aí a comparação está próxima.
Eu consigo encontrar parte da razão pela qual isto se tornou tão popular. A série estreou mais ou menos 10 anos depois da grande crise financeira e não acho que possamos dissociar uma coisa da outra. E depois há aquela sensação que existe desde que provavelmente foram criadas as histórias do Robin dos Bosques, e se calhar até antes disso, que é a sensação de conforto que nós temos quando vemos os ricos, vamos dizer assim, a perderem para os pobres, quando vemos os pobres a roubarem aos ricos. Que é um bocadinho aquilo que a alegoria que a série tenta passar. Portanto, é normal que nós nos vejamos a nós próprios a torcer por ladrões, a torcer por criminosos, que no fundo é o que eles são, e a estarmos tranquilos com isso. Já estamos tranquilos com isso. E esta sensação é algo que se repete ao longo de vários filmes ou de várias séries. Sei lá, dou-vos o exemplo, o Ocean's Eleven é um ótimo exemplo disso. Nós damos por nós a torcer por isso.
E não achas que isso pode ter sido coincidência em termos de timing? Ou seja, eu não tenho dados sobre isto, obviamente, mas não sei qual é que é a visibilidade de séries espanholas, por exemplo, no resto do mundo. E a partir do momento em que tu estás numa plataforma como a Netflix, estás a permitir que a produção chegue a mais sítios e como foi uma das primeiras, pensou que não foi a primeira série espanhola a estrear na Netflix, mas como foi uma das primeiras, até que pode é que não foi só coincidência?
Eu acho que não é coincidência, acho que tem mesmo a ver com a temática que estamos a falar. Acho que qualquer outra série espanhola não teria o mesmo impacto do que esta. Pá, estás a falar de uma série de aventura, estás a falar de haver uma ideia de bem e de mal que não é exatamente aquela que nós estamos habituados nos contos da Disney. Ou seja, nos filmes da Disney, é preciso uma série de fatores para que isto aconteça, e eu acho que é uma mistura disto tudo. Como é óbvio, é impossível dissociar o facto de ter sido uma das primeiras séries espanholas, provavelmente, a estar na Netflix, mas não consigo dissociar tudo o resto, que é que é a história em si é o que eu acho que arrasta as pessoas, e por isso é que aqueles atores se tornaram super estrelas mundiais. Não sei até que ponto é que alguns deles já foram fazer filmes para Hollywood, mas eu acho que vai acabar por acontecer. Acho que vai acabar por acontecer. E até muitos deles já participaram noutras séries produzidas para a Netflix, sejam
sim,
elas...
Sim, na verdade há aquela piada de que a Netflix usa nas séries espanholas sempre os mesmos atores, e muitos deles fazem muitas vezes o mesmo registro a nível de papel. Há esse meme.
Não sei se é exatamente verdade, mas sim. Mas sim.
João, há uma coisa também importante a dizer sobre La Casa de Papel, que é desafiar as pessoas a ir ver o filme de 2006 Infiltrado e encontrar presenças.
Obrigado por essa referência, Miguel, porque eu estou sempre a dizer isso. Normalmente, obrigado por teres dito isso, porque de facto há uma série de coisas que existem nesse filme que depois são utilizadas na Casa de Papel. E o filme é bastante bom, é do Spike Lee, e também é, Mariana, entretenimento puro. Isto só para ti, está bem? É entretenimento
quem
puro.
Diria? Quem
e está
diria?
Na Netflix. Está na Netflix. Portanto, Spike Lee a realizar, Denzel Washington, Jodie Foster, Clive Owen, pá, cheguem-se à frente e vão ver, porque vale a pena. Vale a pena. Quem quer agora passar para a sua sugestão de série estrangeira, ou série não americana preferida?
Eu posso ir. Eu vou escolher uma série que acaba por ter várias princesas em alguns pontos, com a do João, que é nada mais nada menos que Peaky Blinders. We're the protection there. I'll commandeer this stolen money by order of the Peaky Blinders. É uma série que estreou em 2013 na BBC e que hoje em dia pode-se considerar um fenómeno no contexto da cultura pop, mas que, tal como a La Casa de Papel, demorou algum tempo a arrancar. Ou seja, a série, quando estreou em 2013, teve duas temporadas na BBC, no canal público britânico, mas só começou a ser mais vista e atingir o estatuto de fenómeno quando passou a ser distribuída pela Netflix nos principais mercados internacionais, nomeadamente nos Estados Unidos. E o que é que o Peaky Blinders conta? É baseado, não é baseado numa história real, mas é baseado num gangue que de facto existiu em Inglaterra no início do século XX, que se chamava Peaky Blinders. E a história gira da origem da série é que a série foi criada porque o criador da série, que se chama Steven Knight, tem dois tios que alegadamente faziam parte desse gangue e lhe contaram histórias. E com as histórias que os tios lhe contaram, ele teve a ideia de fazer uma versão ficcionada destas histórias em que pudesse, de certa forma, contar um bocadinho a história de Inglaterra na primeira metade do século XX, da perspectiva de um gangue em Birmingham. E qual é que é a história do Peaky Blinders? Conta a história de uma família, que é a família Shelby, liderada pelo gangster Thomas Shelby, ou Toby Shelby, mais conhecido, que eu diria que é facilmente o melhor gangster do século XXI a seguir a Tony Soprano.
E é aquele que melhor usa boinas.
É o melhor que usa boinas, certamente, mas é o melhor gangster a seguir a Tony Soprano no século XXI. E Peaky Blinders começa a seguir à Primeira Guerra Mundial, em que uma família está ainda a recuperar um bocadinho da forma como a guerra destruiu completamente a Europa, e que entra numa série de esquemas na cidade de Birmingham, desde jogo ilegal, desde corridas de cavalos, desde assalto a bancos, desde lavagem de dinheiro através de bares, para subir na pirâmide social. Porque eu acho que Peaky Blinders, apesar de ser uma série de aventura, de crime, de toda uma série de relações criminais, é essencialmente uma série sobre uma família que, através de personagens incríveis como o Tommy Shelby, como os irmãos, como a tia Polly, que fazem tudo e mais alguma coisa para tentarem fugir à condição de onde nasceram, que é na parte de baixo da pirâmide social, onde a maior parte das oportunidades não estava à disposição deles, e que eles vão fazendo uma série de esquemas e de planos para conseguirem atingir esse estatuto, até fugindo do sítio onde nasceram, em Birmingham, e tentando aproximar-se cada vez mais de Londres, que é onde a principal vida económica e social está a acontecer. E eu acho que no final, depois da segunda, das primeiras duas temporadas e quando chegou à Netflix, acho que toda a gente passou a ter no vernáculo da cultura pop o Peaky Fucking Blinders. Desculpa dizer as neiras, não se podemos dizer as neiras aqui. Podemos dizer as neiras em inglês? Podemos.
Em inglês podemos.
Em inglês podemos. E passou a tornar-se uma referência não só pela própria história, começou-se a tornar uma referência pela própria imagem da série. A série visualmente é muito forte, é quase como se fosse uma novela gráfica, com os tons que as cores têm, com a própria música que a série teve. A série, ao contrário do que é habitual em muitas, tem uma banda sonora muito focada em rock alternativo, e tem desde o genérico, que é o Red Right Hand do Nick Cave, mas em cada episódio há músicas dos Arctic Monkeys, do Radiohead, dos Queens of the Stone Age, dos White Stripes. Portanto, é uma banda sonora que dá muito ritmo à série. E depois acho que também se tornou, da perspectiva da parte estética, a própria forma, tal como na Casa de Papel as máscaras de Dali e os fatos vermelhos tornaram-se uma referência, eu acho que a forma de vestir de quem era dos Peaky Blinders, desde a boina, desde o corte de cabelo, desde os fatos que eles vestiam, passaram a ser algo que passou a fazer parte,
é cool,
se quisermos, do nosso dia-a-dia.
É cool. Cool. O Cillian Murphy tornou-se uma espécie de ícone da coolness, tanto para homens como para mulheres.
Cillian Murphy é facilmente uma das minhas man crush. Top 5 man
Mariana,
crush.
Mariana, Cillian Murphy. É Cillian. Eu também achei que era Cillian, mas é Cillian. Cillian Murphy.
Cillian Murphy.
É um C, mas ele é irlandês e, portanto, lê-se Cillian.
Eu sei o que é que me vais perguntar.
Não, se é um ícone. Se consideras que ele é um ícone.
Ok. Só que me ias perguntar outra coisa.
Não. Se consideras se que é um ícone.
Olha, eu nunca tendo visto Peaky Blinders, só porque não é o tipo de tema que me cativo particularmente, eu tenho muitas referências da série, muitas delas, lá está, pela tal personagem do Tom Shelby, é assim que se chama, não é? Tom Shelby.
Exatamente.
Particularmente dos outfits que ele usa, que tornaram aquele estilo assim um bocadinho mais clássico, da boina, do relógiozinho de bolso, trouxeram isso outra vez para a moda, sendo que não é um drip que qualquer um consegue ter, mas que no ator fica-lhe muito bem.
Sim, o Cillian Murphy está bastante bem na série. Eu confesso que não vi a série toda ainda. Tenho de voltar a rever agora do início, porque acho que vi para aí uma ou duas temporadas e depois parei. Tenho de voltar a ver agora do início. Mas tem bastantes atores conhecidos, porque para além do Cillian Murphy e do Sam Neill, entra também o Tom Hardy.
Uma personagem incrível.
Entra também o Adrian Brody. Portanto, são atores bastante conhecidos e reconhecidos a nível mundial. Portanto, vale a pena. Peaky Blinders, grande série, e tem críticas melhores do que a Casa de Papel, é importante dizer isto.
E é uma ótima altura para começares a ver, porque a sexta e última temporada vão estrear agora entre o fim de 2021 e início de 2022. E vai ser de certeza uma ótima.
São seis episódios por temporada.
Sim, muito fácil de ver.
Uma boa maquia. Mariana, qual é a tua série não americana favorita?
Olha, João, ao contrário de ti e do Miguel, eu não trouxe uma série que tenha ficado particularmente famosa, até porque eu nunca tinha ouvido falar desta série. Creio que vocês também nunca ouviram falar da série. Se ouviram, foi por causa da incrível newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto, que é Norseman.
Vikings. They are the easiest job in the world. Sit on a boat, stab people with swords. It's as basic as it can possibly get.
Don't show any fear now, folks. Remember, nothing's sexier than self-confidence.
Ora bem, o que é Norseman e como é que eu ouvi falar de Norseman? Vou começar por responder à segunda pergunta. Basicamente, eu e o Miguel, sempre que fazemos a nossa newsletter, pedimos que os nossos leitores nos enviem sugestões, e houve um dia que me chegou ao meu e-mail um e-mail que me dizia: devias ver Norseman, que está na Netflix, que é uma série de vikings, mas uma série de comédia. Ora, primeiro eu pensei, eu não vou ver isto porque eu não gosto particularmente de séries de vikings, não é uma temática que me entusiasme particularmente. Mas depois fiquei intrigada com o conceito de uma série de comédia sobre vikings, só porque eu sinto que o meu radar ainda não tinha detectado este tipo de série. E, portanto, fui espreitar. Para vos dar um bocadinho de contexto, tal como aconteceu com a Casa de Papel, Norseman também estreou inicialmente num canal de televisão da Noruega e só depois é que chegou à Netflix. A série estreou originalmente em 2016 e já tem 3 temporadas, sendo que já não vai ter mais porque já chegou ao fim. Para vos dar um bocadinho de contexto, como já vos tinha dito, é uma série sobre uma comunidade viking, onde há uma estruturação, há elite e há uma espécie de escravos, por assim dizer, de pessoas de uma classe mais baixa. E ao longo dos episódios, a ideia é irmos assistindo a peripécias que acontecem na comunidade. E que tipo de peripécias é que são? Não vos querendo dar grande spoiler, atenção que isto não é uma série muito profunda no que diz respeito a... No que diz respeito a um plot muito complexo, acho que é muito fácil logo desde o início percebermos. Ok, estes são os que estão lá em cima, os que mandam, estes aqui são os que fazem o que lhes mandarem e, portanto, vamos assistir àquilo. O que é que torna esta série particularmente engraçada? É que estas pessoas, que nós normalmente estamos habituados a ver como figuras um bocadinho mais frias, e quando eu digo frias é quase no sentido de... Temos registros que nos dizem que os vikings se comportavam de certa maneira e, portanto, não há qualquer espaço para serem retratados de uma forma mais brincalhona. E é isso que acontece aqui. Para vos dar um exemplo, uma das minhas personagens preferidas na série é um viking super poderoso. Pá, ele luta, ele conquista tudo, ele é o maior. E depois ele tem um grande problema, que é ele não consegue satisfazer a mulher na cama. E, portanto, assistimos a séries incríveis de discussão em que este gajo, que é o maior da aldeia dele, literalmente, está a pedir desculpa à mulher porque, de facto, depois na sua intimidade não tem uma performance tão boa. Isto é só um dos exemplos que vos posso dar. Há muitos mais. Há uma cena inicial, por exemplo, em que vários membros da comunidade, os membros mais velhos, estão a mandar um penhasco num sacrifício pela comunidade e há um dos senhores que se chega à frente e diz assim: mas porquê nós estamos a fazer isto? Tenho mesmo que me atirar. E o viking diz: ah, se calhar não preciso de te atirar. E portanto, isto pode parecer parvo, atenção, não é um humor que agrada a todas as pessoas. É uma coisa que está ali naquele limite entre o parvo e o extremamente engraçado. Mas é um humor ácido que eu gosto muito. E portanto, não sendo uma série mega brilhante, é uma série que eu acho que merece ser vista. E, tal como João Diniz tem a categoria de entretenimento puro, eu tenho uma categoria que adoro, que é vê-se bem e até dá para rir. E Norseman vai para o vê-se bem e dá para rir.
Muito bem, fica feita a sugestão. Vamos agora então, se calhar, falar de Jogos Olímpicos. Oh, they're away and Gatlin got away brilliantly and he's ahead of the field at the moment and Bolt going very and here comes Usain Bolt! Usain Bolt storming through, he takes it again, Blake gets the silver, 9.64! Ponto prévio. Estes Jogos Olímpicos, adiados um ano por causa da pandemia, são os Jogos Olímpicos menos vistos de sempre nos Estados Unidos, estou a utilizar os Estados Unidos como barómetro, na televisão. Ou seja, estamos a falar de uma queda a rondar os 50% de audiências em relação aos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro. Por outro lado, eu sinto que, apesar das audiências menores, nunca tivemos tantos atletas a ter tanto impacto ao mesmo tempo na cultura pop. O que é que quer dizer com isto? Com a massificação das redes sociais, o alcance que plataformas como, por exemplo, o TikTok têm hoje em dia, eu sinto que os jogos tornaram-se mais novos. Sinto que a malta mais nova está a ligar-se mais aos jogos agora, porque os atletas estão nas redes sociais onde essas pessoas mais novas estão, do que se calhar há 10 anos, por exemplo. E acho que isso acaba por compensar a falta de referências desportivas que estes jogos não tiveram. Eu acho que cada Jogos Olímpicos tem sempre uma referência qualquer, como é óbvio, estamos a falar de provas que são mais populares, como por exemplo os 100 metros no atletismo, ou os 100 aos 200 metros, estamos a falar da natação, costuma ter muita gente a ganhar muitas medalhas. Eu acho que faltaram essas referências. Não há o Michael Phelps, não há o Usain Bolt, isso não existe. Mas por outro lado, acho que se compensaram a falta dessas referências desportivas com a criação de outros ícones, se calhar populares, como é o caso, na minha opinião, da Simone Biles, que ia ser a referência desportiva dos jogos, em princípio, mas tornou-se, acho eu, muito mais do que isso, porque não foi ela foi menos falada pelas medalhas que ganhou, foi mais falada pelas medalhas que deixou de ganhar por causa da sua saúde mental, e também o Tom Daley, Mas queria ouvir-vos também e perceber. Eu já vou falar um bocadinho do Tom Daley, porque ele para mim é uma das figuras dos jogos. Mas antes de irmos lá, queria só ouvir o que é que vocês acham disto. Se sentem o mesmo que eu ou não?
Eu concordo contigo, João. E há uma nota muito interessante que eu acho que vale a pena. Vale o que vale, obviamente, mas falo da minha experiência, que é eu nunca liguei muito aos Jogos Olímpicos. E este ano dei por mim mais atenta. E portanto isto vai ao encontro daquilo que tu tinhas dito, de gerações mais novas que estavam a olhar para os Jogos Olímpicos e não só por motivos desportivos, porque na verdade o meu ponto de interesse não foi propriamente as provas em si, foi toda a mística à volta dos Jogos Olímpicos, a ideia dos atletas para além das provas e tudo mais, e portanto eu concordo plenamente naquilo que tu dizes e acho que foi um ano, sei lá, eu não gosto muito de dizer isto porque acho que às vezes podemos exagerar um bocadinho, mas acho que foi um ano de viragem quase de pensamento da forma como as pessoas olham para os Jogos Olímpicos. Já não olhamos só como os atletas que são macaquinhos e andam ali aos saltos e às corridas para nos entreter, mas acho que se deu um novo ponto de vista dos atletas.
Eu concordo, mas se calhar não tenho uma perspectiva tão positiva como a Mariana, porque acho que no final do dia, acho que as questões que a Simone Biles trouxe de saúde mental a isso tudo são importantes, mas no final dos Jogos Olímpicos tu queres ver grandes feitos desportivos, e eu acho que as redes sociais não trouxeram necessariamente uma maior atenção a, se calhar, desportos que não tinham tanta atenção em Jogos Olímpicos anteriores. Ou seja, não houve... Ah, de repente eu vou começar a ver a competição de tiro ao alvo porque há um grande TikToker que
está não, a fazer mas tiveste, isso. Por exemplo, não, acho que foi tiveste, isso que por fez. Exemplo, a competição de skate, que foi a primeira vez, se não me engano, que os Jogos Olímpicos tiveram skate. E houve imensa malta a olhar mais para isso só porque, tendencialmente, os atletas que participavam das provas de skate...
Eram miúdos, tinham 13 anos.
Tiveste uma atleta que era a Raíssa, que era uma miúda de 13 anos, brasileira, que às tantas estava a aquecer, se não me engano, estava num treino de uma prova, e a câmera estava focada nela e ela estava a fazer um TikTok, tipo uma dança de TikTok. E essas pequenas coisas, depois retiradas e partilhadas, fazem com que o pessoal tenha... se vira um bocadinho mais e tenha a curiosidade de ir olhar.
Eu percebo
um
o que o Miguel está a dizer. O que o Miguel está a dizer é isto, que é normalmente o que viralizava dos Jogos Olímpicos eram feitos desportivos. E o que a verdade é que...
Sim.
Exatamente. Ou seja, não tens grandes recordes a ser batidos.
Tens dois momentos no atletismo que eu acho que viralizaram.
No atletismo, tens os campeões da medalha de ouro no salto em altura, que dividiram.
Mas isso nem sequer era um feito desportivo, estás a ver? Eu acho que o que ficou de desportivo foi o recorde do mundo que foi batido com 30 anos do salto em comprimento. Desculpa, do triplo salto. Sim, sim. Do triplo salto. E depois ou de salto em comprimento, agora estou na dúvida.
Do triplo salto.
Agora estou na dúvida. Feminino.
O recorde feminino do triplo salto. A que ganhou a medalha à Patrícia Mamona.
Exatamente. E aquela semifinal dos 5 mil metros de uma atleta que caiu e que ganha. E isso viralizou. E não me lembro agora do nome dela, já vou à procura para não...
Ela caiu ou fez um dive?
Caiu.
Achei que tinha sido...
Caiu.
Ok.
Não, ela caiu.
Chama-se Sifan Hassan, é o nome da atleta. Caiu e ela é uma das favoritas a ganhar. Não sei se entretanto ganhou uma medalha ou não, no momento em que estamos a gravar isto, não sei, mas ela é uma das favoritas a ganhar. E depois, há aqui uma coisa que também me fala ao coração, que foi os 48 pontos do Luka Doncic no jogo contra a Argentina no basquete. Mas isto é mais porque eu sou fã de basquetebol, mas foi uma performance desportiva grandiosa na altura. Mas eu percebo o que é que o Miguel está a dizer. Há falta de...
Sim, o meu ponto é que houve mais, se quiseres, houve uma socialização dos Jogos Olímpicos para além do panorama desportivo. Ou seja, no TikTok, no Instagram, tivemos acesso através de atletas, se calhar de outra maneira, ou em Jogos Olímpicos anteriores não teriam tanta notoriedade, que através dessas plataformas que agora têm à disponibilidade, puderam mostrar bastidores e brincar com coisas do dia-a-dia, desde as camas antissexo na aldeia olímpica, desde a comida que eles têm disponíveis, desde a preparação toda que fazem para cada momento da competição. Ou seja, tiveste um acesso a essas dinâmicas que não tinhas tido em Jogos Olímpicos anteriores. Mas no final, e aqui posso se calhar estar a ser um bocadinho mais duro, tu nos Jogos Olímpicos queres ver grandes momentos desportivos, queres ver grandes feitos, queres ver marcas a serem batidas, queres ver momentos que ficam para a memória. E eu acho que nessa perspectiva estes Jogos Olímpicos não têm tido muito, têm se calhar essa notoriedade maior que foi dada a mais atletas, que eu acho que é importante de se expressarem sobre os temas que quiserem, nomeadamente a saúde mental, que através da Simone Biles ficou em maior destaque. Mas acho que no final eu estou a ver os Jogos Olímpicos para ficar com momentos para a história. E acho que isso não tivemos.
A Simone Biles, que para quem não sabe é uma atleta de ginástica americana, que tinha ganho 6 medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio e que preparava-se para ser a principal figura provavelmente destes Jogos Olímpicos e que desistiu no final da primeira prova que estava a fazer, desistiu de uma série de provas em que ia participar e alegando questões relacionadas com a saúde mental, que vem um bocadinho, se quiserem, no seguimento da também, por exemplo, da Naomi Osaka, que tinha desistido do Wimbledon alegando exatamente as mesmas questões. Achas que isto é geracional, Mariana? Estávamos a falar disso antes de começarmos a gravar.
Ou seja, eu acho que não acho que seja geracional o facto de haver uma atleta altamente sob pressão e que isso esteja a afetar a saúde mental. Não acho de todo que isso seja geracional, até porque já ouvimos outros atletas no passado falar sobre isso, se calhar não tanto enquanto estava a acontecer. Não sei se me faço entender, mas ou seja, já houve várias histórias de atletas que depois de terem ganho competições, de terem participado e tudo mais, vieram falar desse tipo de problemas, mas acho que pode ser geracional a necessidade de falar disso no imediato, de eu não estou bem agora, não vou participar. Acho que pode ser geracional, não sei ao certo quantos anos é que ela tem, mas acredito que seja, é uma Gen Z, e portanto normalizou, e muito bem, eu acho, a ideia de não estou bem, não vou participar. E infelizmente, não sei até que ponto, é que se fosse uma atleta ainda mais experiente, ou seja, mais velha, teria sido tão bem aceito. Não sei até que ponto é que também foi bem aceito, não é? Mas no sentido de ser tão compreensível.
Não, eu acho que se calhar não é tanto ser bem aceito, acho que se calhar o impacto que a Simone Biles tem por ser, porque ela ia ser a principal figura dos Jogos Olímpicos, da mesma maneira que a Naomi Osaka é uma das principais figuras do ténis, o impacto acho que vem mais pela importância que essas pessoas têm nas modalidades e não necessariamente pela idade ou o que seja, porque não me parece que essa seja a razão para explicar o impacto. Agora, acho é que é provavelmente geracionalmente para a Simone Biles e para a Naomi Osaka, que têm menos de 30 anos, até têm menos de 25, acho que eu, as duas, se calhar normalizou-se mais falar sobre estes assuntos, mesmo que sim estejamos a disputar um dos torneios de ténis mais importantes do mundo, ou mesmo que sim estejamos a disputar a competição desportiva mais importante do mundo, como são os Jogos Olímpicos. Portanto, nessa perspectiva, eu acho que seria difícil alguém de outra geração mais velho eventualmente fazer isto, porque acho que não está tão normalizado.
Sim, exatamente.
Mas queria falar, antes de irmos embora, só do Tom Daley, porque eu acho que o Tom Daley é uma das principais figuras dos Jogos Olímpicos, por duas razões. A primeira é, ele ganhou uma medalha de ouro nos saltos sincronizados para a água e no discurso disse que tinha muito orgulho em ser gay e em ser medalhado olímpico. E ele fez isto enquanto estava ao lado de atletas da Rússia e da China, que tinham partilhado o pódio com ele, com mídia, com jornalistas de países, de ambos os países, da Rússia e da China, né? Porque estavam a acompanhar a conferência de imprensa, e sabendo que nestes países o casamento homossexual é proibido, por exemplo. E, portanto, eu acho que foi a primeira grande declaração dos Jogos Olímpicos, se quiseram, veio do Tom Daley. E depois, por outra razão que não tem nada a ver com isto e que é bem menos séria, ou pelo menos para nós será menos séria, para o Tom não sei se será assim tão menos séria, que é o facto de ele ser um fã de tricô e de crochê e de passar grande parte do tempo nas bancadas a fazer tricô. E eu acho que, há bocado antes de entrarmos na hora, estávamos a falar sobre isto, que é, eu acho que o Tom Daley tornou-se uma espécie dos gatinhos da internet no versão 2021. Ou seja,
Jogos Olímpicos.
Ou seja, eu acho que tudo aquilo, tudo à volta daquilo é amoroso e é feel good, não é? É o tipo de coisa que nós vemos e nos sentimos bem porque estamos a ver aquilo. Não sei se concordam comigo.
Sim, é quase uma lufada de ar fresco no meio da competição, em que as coisas são levadas tão a sério, em que até tiveste polémicas em relação a isso, de de treinadores que estavam a gritar com os atletas e tudo mais, e às tantas horas para a bancada tens um monte de pessoas nervosas e no meio está lá o Tom Daley a tricotar, a fazer uma bolsinha para meter a sua medalhinha lá dentro. Pá, é adorável, é uma lufada de ar fresco, é super fofinho, super querido.
Miguel, já começaste a treinar para fazer tricô? Nem menos de maior trabalho ou não?
Ainda não. É algo que eu tenho ainda que aprender. Eu sou um bocado mais cético. Eu não sei se fazer tricô é assim tão espontâneo quanto isso. Mas isso é a minha parte mais.
Miguel, super
tricô. Achas que ele sabe o que é que está a fazer?
Acho que ele sabe que, principalmente dentro da modalidade dele e até dentro, se quiseres, à falta de grandes personalidades nestes Jogos Olímpicos, ele é facilmente, especialmente da perspectiva inglesa, um dos principais atletas. Mas não, se calhar estou a ser cético demais. Ele é só natural e gosta de fazer aquilo. E não foi fazer para as bancadas.
Eu acho que é um mix.
É um mix.
Eu acho que é um mix das duas coisas, né? É impossível ele não achar que, se for para as bancadas fazer tricô, ou não está mais ninguém a fazer tricô à volta dele, sendo ele um medalhado olímpico de ouro de um dos maiores países do mundo, ninguém vai ligar. Quer dizer, isto parece-me, como é óbvio, eu acho que ele...
Não, até porque, repara, era impossível ele ter feito isto só por uma questão de marketing ou de ser falado, até porque temos de ter em conta que tricô é uma coisa que não é propriamente fácil, claro, de aprender. E, portanto, aquele menino teve de treinar muito antes de ir para as bancadas dos Jogos Olímpicos.
Daqui a 2 meses ele lança uma marca própria que tu podes comprar numa loja online perto de ti. E depois tu dizes-me se aquilo foi uma jogada de marketing ou não. Hás de dizer se é uma boa jogada de marketing.
É uma boa jogada.
Eu tenho outra coisa nestes Jogos Olímpicos que eu apanhei esta semana, que não tinha apanhado ainda, e que eu acho que está bem feito e é uma boa ideia da NBC, que comprou os direitos dos Jogos Olímpicos, que é o Kevin Hart e o Snoop Dogg a comentar momentos dos Jogos Olímpicos. Que há vários vídeos que estão a circular e que estão muito giros, deles a comentarem de esportes que até por norma não têm assim tanta atenção. E que, sim, eu recomendo toda a gente a pesquisar e a ir ver, porque eu acho que está incrível. Eu acho que está mesmo muito giro.
Havia um vídeo que ontem viralizou que eles estavam a comentar cavalos, não é? Estavam a comentar...
Exatamente.
Hipismo.
Exatamente.
Muito bem. Miguel, Mariana, obrigado por este bocadinho. Já sabem, não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Twitter e no Instagram e subscrever a newsletter. Acho que vais gostar disto, que agora durante o mês de agosto, todas as terças-feiras, sem exceção, vai deixar-vos as melhores sugestões de coisas para ver.
Mesmo que o Miguel esteja de férias.
Exatamente, mesmo que o Miguel esteja de férias. Mas eu acho que vais gostar disto, não vai parar. Portanto, vai-vos continuar a dar as minhas sugestões de coisas para ver, ler, ouvir e até fazer, eventualmente. Mariana, Miguel, obrigado por este bocadinho. Até à próxima.